e você vai compartilhando a nossa live, vai dizendo para as pessoas virem para ficar com a gente, diga para todo mundo, vem para cá, até o meio-dia, assuntos muito gostosos para a gente ficar junto. Vou deixar aqui para você então, Fran, para depois você se guarda na sua pasta lá. Comigo hoje aqui o Dr. Márcio Couto, ele que é médico, mas é um estudioso da música, é escritor, radialista, o que você não é? Meu amigo Márcio Couto, bom dia, como vai você?
Bom dia, Olga, um curioso acima de tudo, né?
Um curioso.
Olha, e falar sobre o Pantanal,
gente.
A gente quando vive no Pantanal um tempo lá, se torna uma espécie de embaixador do Pantanal, né? Então, é uma planície maravilhosa.
Quantos anos você viveu lá?
Eu vivi 9 anos.
Vanessa, agora você pode vir, Vanessa, por quê? Porque agora o assunto é brasileiro, né? É que o doutor Miroslau estava fazendo uma passagem rápida, por isso que eu nem te coloquei no ar naquele momento. Mas agora não, agora a gente vai falar com uma pessoa que morou no Pantanal por...
Excelente.
9 anos.
O que, que é isso aqui?
Isso é pra vocês, é uma coleção de fotos.
É pra mim?
É, pra você.
Mentira.
Presente. Exato.
Gente do céu, que presente maravilhoso.
É, deixa eu mostrar pra vocês. Fotos você. Lá, ainda dos anos 80, um Pantanal assim, mais puro, assim.
Ah,
menos tecnologia.
Você tá vendo a novela?
Tô vendo, não toda.
Nem,
né?
Não todo dia. É. Mudou muito?
Não, lá, o interior do Pantanal, quando você passa por aqui da Ana ou Miranda, rumo a Corumbá, ali o Pantanal se abre, né, em direção ao Mato Grosso, né? O Pantanal tem 250 mil hectares e lá no interior do Pantanal ele segue o ciclo das águas. Então nós temos um período de maio a setembro de bastante chuva, né, que eles chamam de verão, e aí o inverno seco. Então é um período de chuva, um período de seca e continua. Não tem como você evitar. Demora 4 meses para a água que vem lá do Mato Grosso, pelo Rio Paraguai, na bacia do Rio Paraguai, 4 meses para chegar lá embaixo, para passar pelo Pantanal.
Uhum.
Então é o ritmo das águas. E ele segue isso até hoje. Tem lugares que é só através de barco ou avião para chegar.
Para a gente entrar no clima aqui, Rodrigo, cadê uma música pantaneira aí, né? Que está fazendo muito sucesso. As músicas, aliás, que são tocadas no Pantanal, desde a abertura, né?
Olha só.
Olha isso.
Olha o presente que eu te trouxe. O autor da canção, Paulo Simões, que teve aqui nos 50 anos da Associação Médica.
Que relíquia.
Esse é o gêniozinho, o nosso Bob Dylan do Pantanal. Ele e o Mir Sater pegaram esse trem.
Pega esse trem
e foram até a Bolívia. No final dos anos 70, jovem. Tá? Trouxe até a foto histórica dos dois. Ele e o Mir Sater, meninos. Subindo até a Bolívia, atravessando o Pantanal.
Não, falar com o doutor.
Ele chora.
É de chorar.
Enquanto o Paulinho Simões em Corumbá, ele chora.
Ele mora lá.
Ele tem fazenda na região. Ele mora em Campo Grande atualmente. Ele é um carioca, mas a família toda é do Mato Grosso do Sul. Ele com um aninho, nasceu no Rio, foi lá, voltou pra casa, pra Campo Grande.
Márcio, quando ele compôs essa bênção de música, sobe um pouquinho, vá.
Enquanto esse velho trem atravessa o Pantanal,
arrepia.
Só meu coração
arrepia.
Está
Vanessa, você também tá com o zóio marejado d'água aí, ô Vanessa?
Sou apaixonada por estas músicas. Estava trocando informações aqui com o operador, com o Gilson. A gente estava comentando sobre as canções. Belíssimas canções, não é, Olga?
Nossa, eu estou emocionadíssima aqui. Me diga uma coisa, doutor. Você sabe a história dessa música?
Sim,
ele te contou. Como
sim.
É que essa história foi composta?
Ele foi composta na viagem que eles fizeram até Corumbá, no trem da morte. O trem sai de Bauru. A Maria Fumaça. Aquele trem antigo ainda, tem
sim,
o diesel,
sim,
né?
Sim, sim.
E eles queriam... ter essa experiência e também buscando havia naquela época a ideia de criar o estado do Mato Grosso do Sul, e o Mato Grosso do Sul tem 65% do Pantanal. Então eles queriam resgatar um pouco da história, porque a população não tinha estrada, se locomovia com esse trem, e eles foram até a Bolívia e na ida fizeram a canção. A canção era maior, o poema é do Paulo Simões, que é o poeta.
Certo.
Nosso Bob Dylan. E o Homem Sartre fez a música. E eles tiraram um pedacinho da canção. Então foi durante uma viagem, né? E isso aí
que nasceu
essa canção. E assim outras tantas canções.
Que idade que ele tá, hein, hoje?
O Paulinho hoje ele tá com 67.
Olha, a idade é a idade da gente aqui. Dá pra você mostrar aqui, ô Rodrigo, qual câmera que eu posso mostrar aqui? Pra você que não sabe quem é o autor desta maravilha, tá
entre
aqui ele.
Tantas outras canções que o Sérgio Reis canta, o Renato Teixeira.
Você sabe, o grande problema nosso brasileiro é de não ter, de não valorizar os autores.
Mas os artistas se entendem entre eles. Paulinho Simões vai ser homenageado esta semana no casamento da Juma, na novela.
Ah, essa
Paulinho
semana?
Simões vai cantar.
Ah, e ele vai estar lá?
Ele vai, gravou já.
Ai, que delícia!
Então, nesta semana saem as imagens do casamento da Juma. E o Paulinho vai ser homenageado pelos diretores e produtores da novela, pelo próprio Almir Sater, né?
Que riqueza essa novela,
e ele vai cantar no casamento da Juma.
Pronto, ô Vanessa, você tá assistindo a novela, Vanessa?
Não, estou tá assistindo. Demais, quem é fã da novela é minha mãe, hein? Ela fala que não perde um capítulo e relata. Quando não posso, ela me relata no outro dia, hein?
É, mas no Pantanal estão assistindo em praça pública a novela. Estão se reunindo em Corumbá, mesmo em Miranda, onde eu morei. Em Aquidauana, onde estão sendo feitas as gravações, a maior parte aqui da ONU é maior que Alagoas, um município gigantesco que pega grande parte do Pantanal. Eles estão assistindo em praça pública, estão maravilhados, os pantaneiros. É um povo muito humilde, é um local do Brasil que não tem nem 100 anos que está com a presença humana, né? Então são pessoas do interior de São Paulo, do Nordeste, pessoas resistentes que foram para lá no início do século XX e então estão maravilhados. Porque diziam os fundadores, eu tive contato com uma neta de um dos fundadores da região, um italiano que subiu de navio a vapor e fundou São Luís de Cáceres e foi fundando várias cidades, entre elas Miranda, ou refundando, que eram cidades antigas, abandonadas, né? Eles diziam o seguinte: visite o Pantanal antes que acabe. Então eles estão maravilhados com essa redescoberta, que hoje, além da pecuária, que é o gado que veio da Índia, o gado zebu, que se deu muito bem no clima pantaneiro, é o turismo ecológico. Né, que é o que está movimentando, inclusive fazendeiros estão recebendo turistas, então isso aí está dando...
A gente percebe, né, Vanessa, também, ouvintes, que a novela está trazendo temas importantes para a discussão. A questão do turismo, aquele personagem, né, do Murilo Benício, de querer colocar um resort, aquela loucura dessa discussão na novela, é um jeito de fazer pensar o Pantanal, né?
Exatamente.
Importante, a preservação, quando eles mostram, teve um dia que a gente, eu sinceramente chorei aquele dia, sabe? O que é isso aqui?
É, o Velho do Rio. O Velho do Rio é uma das lendas.
Ah, o Velho do Rio,
do Pantanal.
Que diferente esse Velho
é uma
do
das
Rio.
Lendas.
Me conta a lenda do Velho.
É um defensor da natureza e as pessoas que se perdem, e é muito comum, porque, ainda mais nos anos 80, que não tinha esse GPS que tem agora, no tempo que eu morei lá, nos anos 80, início dos anos 90, elas rezam e fazem orações ao Velho do Rio, que é um defensor da natureza, né, ajuda a encontrar coisas que você perde, né, que isso em várias regiões do Brasil, como Negrinho Pastoreio tem também. E ele é um médico também do Pantanal, ele tem as ervas, né? E ele teria também o conhecimento dos índios que estão lá, Casus Terena, aos quais eu atendia lá, né, pela FUNAI, estão 250 anos no Pantanal, então eles têm lá plantas medicinais, que inclusive que só tem na região.
Que o Velho
então,
do
o Velho
Rio...
do Rio, ele tem esse conhecimento. E ele se transforma, é uma outra lenda que o Benedito juntou. Ele se transforma em uma cobra, que na verdade é um miocão, que é uma outra das lendas do Pantanal, que também é defensor da natureza, né, e que combate o mal. Então o autor da novela, da primeira fase, né, que foi Benedito Rui Barbosa, ele juntou essas lendas do Velho do Rio e do miocão, que é uma cobra gigante, né?
Fantástico. Vanessa, quer perguntar? Aproveita, aproveita que esse homem sabe tudo de Pantanal.
Aproveita, e quando ele participa, a gente fica muito contente aqui na região de União da Vitória. Márcio, aqui no Paraná, a cidade de Porto União em Santa Catarina, cidades limítrofes. Eu estava acompanhando aqui a informação, uma entrevista muito bacana, que foi concedida pelo ator Heriberto Leão, ele que interpreta o Leônidas na novela Além da Ilusão, né, que é a novela que passa antes da novela Pantanal, e ele disse o seguinte, Márcio, que a estética contemplativa tem salvado muitas mentes e almas pelo Brasil afora. O que é que ele quer dizer? Essa nova roupagem da novela Pantanal tem salvado mentes, um resgate da essência, e ele diz que foge de tudo aquilo que a gente tem contemplado das novelas, excesso de informação, excesso tecnológico. O senhor concorda com isso?
Exatamente.
Tem salvado, é uma nova forma de se pensar o Pantanal e se pensar a vida?
Com certeza, né? É isso, aquela imagem das comitivas, né? traz essa reflexão, a simplicidade da natureza, né? E o pantaneiro, porque ele vem de um costume de viver isolado, né? E além daquele ciclo das águas, ele tem a solidariedade, a hospitalidade, a sabedoria empírica da natureza, né? O imaginário, o instinto de preservação e a beleza das imagens, né? Daquelas baías, daquelas águas que se formam, que metade do ano o 80% do Pantanal fica dentro d'água, né? Aí saem as comitivas para levar o gado para as partes mais altas do Pantanal. Uhum. Então isso traz uma paz de espírito, como você mesmo disse, né? Bem disse. É lindo de ver aquelas imagens. E com essas histórias também, no caso do amor, né? Agora, tem uma série de coisas, Olga.
Tem muita coisa.
Né? É que não é real.
A gente poderia ficar, sei lá. Bom, depois eu tenho que ir já para o nosso repórter CBN. Mas uma coisa que a gente sabe que a tecnologia ajuda muito, né, Vanessa? Deixa a Vanessa no ar aí, por favor. É a questão da... Hoje, por exemplo, nós temos o recurso do drone. Isso. Que o drone nos possibilita entrar no Pantanal, junto com a novela, né? Isso. E essa simplicidade da vida rural, aquela mesa imensa na cozinha, aquela comidaria tudo...
Que cheguemos em setembro com a novela, porque floresce os ipês em setembro.
Então...
É o Pantanal todo fica florido, é lindo.
Aí tem uma discussão muito grande, porque segundo o que foi escrito, é para acabar em outubro. Então a gente passa
teremos os IPs floridos.
Teremos os IPs.
Aí sim.
Mas aí o que está acontecendo? E que eu estou na torcida, né? A Globo, seguinte, já disse que pensou, por conta de ter eleição em outubro, por conta dos números maravilhosos astronômicos de faturamento da novela, por conta dos números astronômicos de audiência, eles estão pensando em espichar até novembro.
Opa.
E eu tô querendo.
Que beleza.
Só que de repente a novela começa a embarrigar.
O encantamento reduz um pouco.
Aí começa a ficar muito, sabe, parado, nada acontece. Mas enfim, Vanessa, me espera aí, toma um café aí, eu vou tomar.
Espero.
Aqui.
Espero. A gente tá com o cafezinho aqui, viu?
Tá bom. A gente vai fazer um intervalo rápido.
Exato.
Vai pro nosso repórter CBN e volta para essa conversa maravilhosa sobre o Pantanal com o Dr. Márcio Couto. Sobe esse som, vai.
100 mil canções, lembrando que não se diz. Mato Grosso espera esquecer quiser.